DW. Jornal da Noite.
Felipe Nhusse pede fim da violência em Moçambique e o respeito pela decisão que o Conselho Constitucional vai anunciar na segunda-feira.
Temos estado a procurar diferentes intervenientes, apelando à tolerância e à convivência harmoniosa entre os moçambicanos.
Devido à incerteza sobre a validação dos resultados, turistas estão a cancelar reservas de alojamento em Moçambique.
O prejuízo é maior. Há um lodge de Lampulo que perdeu $11 mil.
Ainda sobre Moçambique, digo-lhe que o governo acaba de decretar 2 dias de luto após 73 mortos pelo ciclone Chido. E em Angola, João Lourenço tem uma nova vice-presidente no MPLA, mas analista refere que tudo não passa de uma mera operação cosmética.
Nada é seguro, porque mesmo a própria Maraquiosa poderá, tanto no próximo Congresso ou em véspera das eleições, também ser varrida do cargo.
Estes e outros assuntos em desenvolvimento nesta emissão comigo, Brahim Adarami. Na edição está a Nádia Souf. Noite de quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Faltam 12 dias para o final do ano. Felipe Nhusse lembrou hoje aos candidatos presidenciais e partidos concorrentes que nem todos podem ganhar as eleições do passado dia 9 de outubro. Por isso, pede que respeitem a decisão que o Conselho Constitucional vai anunciar na segunda-feira. Nhusse descarta a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato presidencial e garante que não vai declarar estado de emergência ou do sítio para se manter no poder. Confirmou que teve uma conversa serena com o candidato presidencial Venâncio Mondlane, mas não deu mais informações sobre a conversa, que disse durou mais de uma hora. No discurso à nação, o chefe de Estado diz que é preciso proteger Moçambique e pede fim das violências nas ruas.
A apelar a todos os concorrentes, intervenientes e apoiantes e a sociedade em geral a manter a calma e aguardar pela validação e promulgação dos resultados das recentes eleições pelos órgãos competentes, mas sabendo que trata-se de uma disputa onde os vencedores nunca são todos. A violência, o ódio e a destruição nunca darão emprego, oportunidades, riqueza, progresso ou bem-estar a nenhum moçambicano. Não nos vão tirar da pobreza, pelo contrário.
Nhusse reconhece que a sociedade moçambicana vive um momento difícil. Diz ainda que os moçambicanos querem que os atores priorizem o diálogo para tirar o país da crise pós-eleitoral.
Por outro lado, nós acreditamos que, através do diálogo, conseguiremos construir caminhos que nos levem a soluções mutuamente vantajosas, sem o caos a que a violência nos conduz. Nas últimas semanas, temos mantido vários encontros de diálogo social com diferentes segmentos da nossa sociedade e todos são unânimes em condenar e repudiar a violência pós-eleitoral. Temos estado a procurar diferentes intervenientes, apelando à tolerância e à convivência harmoniosa entre os moçambicanos.
Dirigindo-se à nação, por ocasião da quadra festiva, Felipe Nhusse apontou caminhos que os atores políticos podem tomar a partir da próxima segunda-feira.
É nossa expectativa que, após a validação e proclamação dos resultados eleitorais, os partidos concorrentes, mesmo aqueles que não tenham alcançado assento parlamentar, assim como os candidatos presidenciais, irão abrir os seus corações a um diálogo construtivo e inclusivo, em busca de soluções aos desafios que os moçambicanos enfrentam na presente conjuntura. Os moçambicanos anseiam por soluções que satisfaçam e que resolvam as suas preocupações genuínas com vista a combater a pobreza no país.
Na sua comunicação, o presidente moçambicano enalteceu o facto do país ter avançado muito nos últimos 10 anos. Destacou também os progressos nos setores da saúde, educação e nas infraestruturas. Felipe Nhusse diz que conseguiu estabilizar o Moçambique, combater a insurgência armada e que não foi o pior na gestão da pandemia de Covid-19. Este é o tema que puxamos para o debate no Facebook. Perguntamos: apreciou o último discurso do presidente Felipe Nhusse à nação? Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook, muitos, aliás. Malaká Sankara diz que falou muito e disse pouco, ninguém apreciou o discurso dele, apenas fomos forçados a lhe ouvir, uma vez que gostamos de assistir notícias. Em todas as televisões ele estava lá e não disse nada de jeito.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E devido à situação da incerteza em Moçambique, vários estabelecimentos turísticos confirmam que aumentou o número de cancelamentos de reservas de alojamentos programados para esta quadra festiva. Alguns turistas pedem o reembolso dos valores depositados e outros optam por voltarem a outra época mais tranquila. Luciano da Conceição tem mais pormenores.
Várias estâncias turísticas investiram para receber turistas nesta quadra festiva na província de Inhambane, mas estão a ser surpreendidos com cancelamentos de última hora. Os turistas receiam viajar para Moçambique por causa das violentas manifestações pós-eleitorais. Frederico Makwakwa, gerente de um dos hotéis na Praia da Barra, confirmou a DW.
Estamos a verificar alguns cancelamentos.
Os manifestantes têm bloqueado as estradas por várias horas para impedir a circulação de viaturas e algumas fronteiras estão temporariamente encerradas. Francisco Veloso, operador turístico, diz que o governo devia negociar com os manifestantes para deixar os turistas circularem livremente.
Já há muito tempo que o moçambicano devia ter reunido e arranjado uma solução pacífica, porque isto vai dar muito mal. Mas há muita gente que está aí, que estão a cobrar e cancelam. Cobraram, cancelaram, estão a pedir o refund. Ou para vir noutra altura, não dezembro normal.
Emídio Nhantumbo, diretor provincial do turismo em Inhambane, disse à DW África que neste momento é difícil ter dados atualizados dos cancelamentos, porque a cada minuto surge um cancelamento, um exerbar da violência que se projeta após a validação dos resultados eleitorais, retrai o turista. Várias embaixadas aconselharam os seus cidadãos a não viajarem a Moçambique neste momento, facto que potencia o prejuízo financeiro, destaca Emídio Nhantumbo, diretor provincial do turismo.
O prejuízo é maior. Só ontem, por exemplo, há um lodge de Lancôme que perdeu $11 mil. Aconselhou seus cidadãos a não viajarem para Moçambique.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
E retomamos o som ambiente que nos chega de Moçambique. Centenas de apoiantes de Venâncio Mondlane pararam hoje às 13 horas em Maputo para cantarem o hino nacional, tal como ouvimos. Durante 15 minutos, os participantes deram as mãos, formando um cordão enorme em protesto contra os resultados eleitorais divulgados pela CNE. O ato marca o primeiro de 4 dias de luto nacional determinados pelo candidato presidencial, apoiado pelo Podemos, em homenagem às vítimas que tombaram com a violência pós-eleitoral. Cerca de 2 mil unidades sanitárias foram afetadas pelas violências em Moçambique nos últimos dois meses, segundo avançou hoje a plataforma da Sociedade Civil para a Saúde. Moçambique precisa, com caráter de urgência, de 18 milhões de euros para assistência a mais de 100 mil pessoas afetadas pelo ciclone Chido no norte de Moçambique. É um tema que já vamos também retomar nesta edição. O governo guineense ordenou hoje à empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau que corte o fornecimento de energia a qualquer pessoa, entidade ou empresa que se recusar a pagar o serviço a partir de sexta-feira. A decisão consta do comunicado do Conselho de Ministros, hoje realizado em Bissau, a que a agência Lusa teve acesso.
DW Deutsche Welle.
O governo moçambicano decretou hoje 2 dias de luto nacional a partir de sexta-feira, após 73 mortos na sequência da passagem do ciclone Chido no norte e centro do país. Em entrevista à DW, Frederico João, presidente do Fórum das Organizações da Sociedade Civil em Cabo Delgado, confirmou que a intensidade do Chido foi devastadora, tendo provocado danos que estão a ser apurados pelas autoridades. Face à situação, sobretudo na região de Cabo Delgado, que espécie de ajuda está a ser preparada às populações? Esta é a primeira pergunta que colocamos a Frederico João.
Numa primeira fase, está-se a fazer o levantamento das reais necessidades ligadas à questão do abrigo. Digamos, são necessidades básicas, como abrigo, alimento e provisão de água, não é? Principalmente para as famílias afetadas. Como foi muito intenso mesmo, muitas famílias ficaram sem sua habitação e, consequentemente, também perda de alimentos para sua sobrevivência. Então, neste preciso momento, as primeiras ações, para além do levantamento que se está-se a fazer, mas também para prover alimentos, tendas para o abrigo das famílias, principalmente aquelas que foram afetadas severamente.
O governo anunciou que enviou equipas para as províncias de Cabo Delgado e Nampula para dar assistência às populações. É isso que está a acontecer no terreno?
A informação que eu tenho é que as equipas do governo estão no terreno, principalmente do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, do NGD, incluindo equipas da Cruz Vermelha, e outros atores das organizações internacionais que já estavam no terreno já faz tempo, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e mesmo da Federação Internacional da Cruz Vermelha, que estão no terreno, juntamente com o governo, a fazer esta avaliação e a dar apoio primário às vítimas. Bom, e isto é que está acontecendo enquanto se avalia as reais necessidades para se fazer a mobilização de recursos necessários para proteger as famílias, principalmente aquelas mais desfavorecidas, as mulheres e crianças.
Mas os estragos são de grande dimensão?
De grande dimensão. Bom, o Chido veio a 200 km/h, que a maior parte da população tem casas precárias, né, de construção de material local. Essas praticamente ficaram sem teto, praticamente desapareceram as casas, digamos, palhotas, neste caso. Mas também há infraestruturas públicas e privadas que também foram devastadas.
O bispo de Pemba, Dom Julias Sandramo, numa entrevista que deu ontem à Deutsche Welle, disse que não existem muitas condições para assistência às populações. Neste caso, acha que a solidariedade internacional é necessária? Justifica-se algum pedido nesse sentido?
Bastante mesmo. Quer dizer, tem que se mobilizar a comunidade internacional para ver se realmente apoia. Porque foram 3 distritos afetados, quer dizer, estamos a falar de Mekufi, Metuge, Chiuri, para além da cidade de Pemba. Foram severamente afetadas. E nós sabemos que o nosso governo não tem muitos recursos, por razões óbvias, que são do conhecimento de todos. Há uma necessidade enorme do apoio internacional. A semelhança àquilo que aconteceu com Kennedy nos anos anteriores, mesmo com o terrorismo. Estamos mesmo a braços de uma crise humanitária relacionada com esse ciclone. Então a mobilização de recursos a nível internacional é mesmo preciso. E eu apelo aos moçambicanos na diáspora que também façam sua campanha para que angariem recursos, fundos, tendas para as populações dos distritos afetados pelo Chido ao nível de Cabo Delgado.
Tinha dito que os recursos são parcos, existe um fundo de gestão de desastres. Acha que este fundo é insuficiente para acudir às situações mais críticas?
É bastante insuficiente.
Foi uma entrevista com Frederico João, presidente do Fórum das Organizações da Sociedade Civil em Cabo Delgado, conduzida por João Carlos. E em Angola, fomos saber quem é Mara Chiosa, a nova vice-presidente do Partido no Poder, o MPLA. Analistas ouvidos pela DW África referem que essa e outras mudanças nos últimos dias não passam de uma mera operação cosmética. O que o MPLA precisa é de reformas internas profundas. Burralho Ndomba, quem é a nova vice de João Lourenço?
Mara Chiosa, de 44 anos de idade, é a nova vice-presidente do MPLA. Substitui no cargo Luísa Damião. Segundo o presidente do MPLA, João Lourenço, a escolha tem a ver com o rejuvenescimento do partido que comemora 68 anos de existência. Em declarações à imprensa, Maracchiosa prometeu trabalhar para garantir mais apoio a João Lourenço e tornar o partido mais coeso antes das eleições de 2027.
O caminho é este, de continuarmos a dinamizar as nossas estruturas de base, continuarmos também a trabalhar na coesão e na união do MPLA, naturalmente conscientes de que só unidos seremos mais fortes e estaremos em condições então de enfrentar com propriedade os desafios do presente e do futuro, essencialmente.
A nova vice-presidente dos camaradas ocupava o cargo de governadora da província do Kwanza Sul, foi também governadora do Bengo, Cabinda, e desempenhou várias funções na Comissão Administrativa de Luanda. É uma política de carreira. Nos bastidores, circulam rumores de que Luísa Damião, a antecessora de Maracchiosa, terá sido afastada por fraco desempenho como adjunta do líder. Nada disso foi confirmado pelo partido. Mas como será com Maracchiosa? Será que a nova número 2 do MPLA conseguirá revitalizar a imagem do partido, que parece cada vez mais desgastada após 5 décadas de governação? O jornalista Elídio Manuel responde.
Nada é seguro, porque mesmo a própria Maracchiosa poderá, tanto no próximo Congresso ou em véspera das eleições, também ser varrida do cargo, portanto, com o mesmo argumento de que não conseguiu, portanto, colocar o partido nos carris.
O problema está no partido em si, insiste Lídio Manuel. Para José Gama, outro jornalista e analista político angolano, o MPLA precisa urgentemente de reformas internas profundas com mais caras novas. O rejuvenescimento dos últimos dias não basta.
O MPLA precisa de reformas internas. Precisa de congressos com múltiplas candidaturas, tanto a nível dos comitês distritais, municipais, provinciais e até nos congressos ordinários. E isto tem estado a ser negado.
Entretanto, no rejuvenescimento dos últimos dias, João Lourenço fortaleceu a sua posição como presidente do MPLA. O Congresso aprovou novos estatutos que permitem que seja o líder do partido a escolher a dedo o candidato presidencial do MPLA às próximas eleições em 2027. Além disso, segundo o jornalista Ilídio Manuel, também foram afastadas figuras de proa que não apresentavam garantias de apoio a João Lourenço. Isto com apoio de jovens que Lourenço promoveu na direção do partido.
São jovens, muitos dos quais que querem subir a pulso na vida, tanto querem, não só aspiram poder político, como também uma ascensão do ponto de vista material.
Mas é um contrassenso, conclui Lídio Manuel. Entretanto, o presidente da República, João Lourenço, diz que precisa injetar sangue novo no seu partido.
Mas ele próprio não diz se ele próprio vai concorrer para um terceiro mandato.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Noite informativa de quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024, o presidente da Ucrânia disse hoje esperar que o futuro homólogo dos Estados Unidos da América, Donald Trump, esteja do lado do país. Volodymyr Zelensky considera que um cessar-fogo que não seja definitivo era o pior que podia acontecer a todos. Zelensky insistiu que é necessário um plano real, uma posição forte e unida entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. Também hoje, o presidente russo Vladimir Putin desafiou os Estados Unidos da América para uma espécie de duelo em Kiev entre o novo armamento hipersónico russo e os sistemas de defesa antimíssil ocidentais. Putin fez hoje um balanço glorioso de 2024 e reforça a autoridade na conferência anual. Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas na sequência de um bombardeamento israelita a uma escola no bairro de Tufá, no norte da cidade de Gaza, segundo dados da defesa civil do enclave palestiniano. As forças democráticas sírias admitiram hoje suspender operações militares no país do Médio Oriente, mas prometendo resistir às tentativas dos rebeldes apoiados por Ankara e do exército turco para atacar a cidade de Kobane, no norte. Mais de 2/3 dos pacientes com a doença misteriosa na República Democrática do Congo testaram positivo para malária. Segundo a Agência de Saúde Pública da União Africana, os resultados dos últimos testes levam a considerar 2 hipóteses para a chamada doença X, que até agora causou 592 casos, principalmente em crianças, e pelo menos 37 mortes.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte hoje destacamos o último discurso à nação de Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, que fez um resumo da situação e também apelou calma e serenidade em Moçambique. Uma notícia que pode ler em dw.com/português. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Casimiro diz que ninguém semeia milho em Moçambique e espera paz. Também João Francisco comentou vários outros internautas. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.